Bom dia, igreja, graça e paz. Esse é o dia que fez o Senhor e nós nos alegramos e nos regozijamos nele, estarmos na presença de Deus no primeiro dia da semana, no primeiro domingo do mês, começando o mês e a semana na presença daquele que é digno. E nós louvamos a Deus por todos vocês, parte do corpo de Cristo, que entendem essa importância, esta prioridade, e estão aqui, reunidos como igreja, como corpo, como família, lembrando-nos de que foi esta maneira que Deus estabeleceu para que nós o adorássemos. Hoje nós não temos nenhum convidado pela primeira ou segunda vez daqui de Filadélfia, ou daqui dos Estados Unidos, mas nós temos convidados pela primeira vez, de muito longe, lá de João Pessoa, na Paraíba, que são irmãos e amigos muito queridos, nosso irmão Emer Júnior e a nossa querida irmã Fabiane, e a nossa irmãzinha Júlia. Como é que a igreja vai cumprimentá-los calorosamente? São irmãos especiais, foram ovelhas nossas na Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje eles estão servindo na Igreja Presbiteriana de Filadélfia, não é em Filadélfia, mas é de Filadélfia, lá em João Pessoa, pastoreada pelo meu amigo, reverendo Pedro. Júnior, Fabi, são amigos queridos, servimos juntos. Eram daqueles que cuidaram da nossa família com tanto carinho, como muitos de vocês fazem hoje. Todo domingo, depois da escola dominical, a Fabi sempre chegava assim e perguntava: pastor, você já tem lugar para almoçar hoje? E sempre que nós não tínhamos nenhum compromisso, fins de semana, durante a semana, nós estávamos ali comungando e compartilhando, como compartilhamos com alguns de vocês hoje. E é muito bom vermos a providência de Deus nos levando para tão longe, mas essas pessoas fazerem questão de estar aqui. Eles vieram num passeio, estavam na Flórida, foram para Carolina do Sul, mas subiram até aqui para poder estar no fim de semana. Eles vão palestrar na escola dominical e compartilhar um testemunho poderosíssimo sobre perdão e restauração. Não percam de modo nenhum, será muito, muito especial. Hoje apenas o berçário funcionará, então se a sua criança tem idade de berçário, pode ir. As demais crianças, vocês terão a alegria de ouvir o vosso pastor pregar, não é? Um dos vossos pastores pregará hoje, e é sempre importante fazer com que as nossas crianças, elas se sintam parte do culto. O berçário pode ir. Hoje, eu e o pastor Dan, nosso querido pastor Dan, nós começaremos a nova série de pregações. Será curta, pastor? Serão apenas 4 sermões, mas nós temos certeza que Deus falará aos nossos corações. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Rute, capítulo de número 1. A belíssima história, o belíssimo livro de Rute, capítulo de número 1. Obrigado, Divina, é muito bom ver a irmã Divina recuperada, num processo aí bem avançado de recuperação. Louvamos a Deus pelo cuidado dele, louvamos a Deus por cada irmão e irmã que estenderam a destra da fraternidade, ajudando Divina, cuidando dela nesse período pós-cirúrgico na extração do câncer, e nós cremos que ela está e em breve estará plenamente recuperada e curada para a glória de Deus. É bom tê-la de volta, minha irmã, desde domingo passado. Louvado seja o Senhor. Rute capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malon e Quilom, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofra e a outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malon e Quilom. E Noemi ficou sem os dois filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as duas noras para sua terra. Assim, ela partiu com as duas noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas com cada qual, com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi a aconselhou: veja a sua concunhada, está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Vamos ler juntos o versículo 16? Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos pelo privilégio de começarmos esta nova série de pregações no livro de Ruth. Te agradecemos, Senhor, porque através dele nós conseguimos enxergar a tua graça, o teu amor, a tua bondade, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias calamitosos. Ó Deus, fala aos nossos corações. Cada um dos teus filhos, em momentos diferentes da vida, precisam ouvir a tua voz. E nós suplicamos, Senhor, fala aos nossos corações, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Nesta manhã, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na minha infância e adolescência no Brasil, eu ficava encantado quando eu assistia nos filmes ou na TV a beleza da neve, do inverno europeu, ou norte-americano, ou russo. Quando nós assistíamos aqueles filmes de Natal, as crianças brincando, fazendo bonecos de neve, bola de neve, eu ficava encantado, imaginando o dia que eu poderia desfrutar pessoalmente de tanta beleza. Eu enxergava, pastor, apenas a beleza de todo o cenário vivendo em um país tropical, principalmente em Governador Valadares, que quem é de lá sabe aquele calorzinho gostoso que faz nos meses de dezembro e de janeiro. Eu não tinha ideia. Até que em 2009, eu, Sônia e Pamela, com apenas 3 anos, nos mudamos para o Japão e enfrentamos o primeiro inverno em 2009. Morávamos numa região de montanhas e fomos no inverno na estação de esqui e ali provamos o que é um inverno de menos 13, menos 15 graus, que seria algo em torno de 8 graus Fahrenheit ou 5, e sentimos a dor que queima e que arde do inverno. Vimos ali que o inverno não é apenas belo, mas ele machuca, pode machucar, ele lhe faz tremer. O inverno pode lhe adoecer e, em muitos casos, o inverno pode até te matar. Contudo, mesmo diante da dor que o frio traz, o frio não tira a beleza do inverno. O inverno tem, sim, a sua beleza. Mesmo nos dias cinzentos e frios da vida, a vida continua sendo bela. Nessa manhã, nós somos convidados a conseguirmos enxergar a beleza da vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo em estações chuvosas, mesmo em invernos frios, gélidos, há beleza, sim, na vida. E para isso, a providência de Deus nos traz ao livro de Ruth. Como lemos no primeiro versículo do capítulo 1, este livro foi escrito na época dos juízes. Livro de Juízes, Fernanda, que nós acabamos de pregar e não aguentávamos mais tanta história ruim, tanta desgraça, tanto abandono, tanto desvio, tanta malignidade. É exatamente nesta época, Jeová, que este livro é escrito. E daí, nós olhamos no livro de Ruth, a providência de Deus, Pamela, revelando beleza, graça, misericórdia, restauração e redenção. O livro recebe o nome da personagem principal, uma mulher que não era tão prestigiada assim, missionária Elisa, nos tempos bíblicos do Velho Testamento. Uma mulher moabita, lembrem-se que os judeus, eles tinham uma preocupação séria em não se misturarem com outros povos. Alguns se tornaram irã vaidosos, a ponto de tratarem outros povos com desprezo. É exatamente uma mulher, Marlene, estrangeira, que é a personagem principal deste livro, porque Deus a escolheu. Então, quando nós olhamos para a história, nós percebemos que este livro, ele proporciona uma transição entre os patriarcas que governaram, o período em que o povo ficou sem governo, e agora a monarquia Ironelli. A monarquia será instalada em breve na nação de Israel. Então, o livro de Ruth, junto com Juízes, está neste período de transição. Este livro nos ensina que a vontade de Deus às vezes se realiza por meio de pessoas simples, comuns, com uma fé incomum, extraordinária. Este livro nos mostra que Deus age na história, Natália, não apenas usando aqueles mais proeminentes, os mais notáveis, mas como ouvimos e as mulheres ouviram na mensagem de Mariana, Deus também usa, Gisele, pessoas simples, as mais ordinárias, para cumprir propósitos belíssimos e gloriosos. Se nós pudéssemos dar uma ênfase teológica no livro de Ruth, nós poderíamos escolher duas palavras-chave. Uma é benevolência, do hebraico, reshet. E a outra palavra, Eliel, seria resgatador ou redentor, do hebraico Goel. Diante dessa introdução, Wellington, eu quero trazer três verdades preciosas para os nossos corações nesse domingo de ceia. A primeira verdade que você deve guardar no seu coração, Edinho, é de que nem todas as dores da vida são consequência dos nossos pecados. Preste atenção, isso é importante. Nem todas as dores da vida são consequência de pecado ou erros. Se você olhar para o versículo de número 1, o texto identifica a época, na época em que os juízes lideravam. Vamos ler juntos o restante do verso? Houve fome na terra, um homem de Belém, de Judá, foi viver com a sua mulher e com seus dois filhos por algum tempo na terra de Moab. Percebam que no mundo saturado pelo perigoso conceito, eu vou falar, pelo perigoso conceito da meritocracia, o qual acredita e propaga a ideia de que o que conquistamos de bom é porque nós fizemos por merecer. E o que acontece de mal é porque nós não fizemos por merecer. Nós não fizemos o bastante. E esse conceito de meritocracia, ele está presente em todas as outras religiões que não é o cristianismo. Dentro do budismo, do espiritismo, das religiões orientais, eles acreditam no karma, Rodrigo Silva. Se você está sofrendo hoje, eles dizem, é porque houve uma outra vida na qual você foi muito ruim, então você paga hoje pelo que você fez em outra vida. É assim que eles justificam o sofrimento. E se você colhe muitos frutos hoje, Regina, é porque você sofreu muito em outra vida e agora você está sendo recompensada pelo seu sofrimento. Esse conceito muda um pouco de roupagem na teologia da prosperidade e em outras filosofias antibíblicas. Mas essa não é a verdade bíblica. É inegável que pecados trazem consequências divinas. Existem escolhas pecaminosas que nós fazemos que nos marcarão pela vida. Mas nem todo sofrimento, nem toda dor é consequência de pecado. Notem que o autor, ele apenas menciona, bolinha, que houve uma fome na época dos juízes. E o que que acontece em tempos de fome? Qualquer pessoa irá, Edmilson, lutar para sobreviver e fazer o que for necessário para colocar o pão sobre a mesa dos seus filhos. As circunstâncias foram tão extremas que eles decidiram, Franciele, deixar os limites da terra que Deus tinha guiado. E daí sim, nós entendemos que, talvez no auge do desespero, eles desobedeceram uma orientação. Deus tinha guiados até a terra, eles já haviam conquistado, mas agora a fome se instalou. E no momento da fome eles se desesperam e fogem para a terra dos moabitas. Os moabitas eram um povo ímpio, um povo que adorava outros deuses e, como nós vimos, não tinha qualquer sinal de piedade. É ali que eles vão viver em tempos difíceis. Como eu disse, o texto não traz nenhum diagnóstico se a decisão de Elimeleque foi acertada ou não. O que nós descobrimos na narrativa é que a família vive ali por quase 10 anos. 10 longos anos. Uma década é muito tempo. Pega a sua foto de 10 anos atrás e você vai perceber o quanto você envelheceu. Por mais que você se cuide. Alguns mais que outros. São 10 longos anos ali, Januária. O texto não nos diz a razão. O texto menciona, então, que o líder da família morre, Elimeleque. Está Noemi agora ali com seus dois filhos, Malon e Quilom. E O que que acontece após a morte do seu marido? Eles se casam com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Por que eles não se casaram com mulheres judias? Não havia, Júnior. Eles estavam numa terra estrangeira, numa terra distante, em circunstâncias extremas. De qualquer maneira, foi uma quebra de um princípio, mas eles casam com mulheres que não serviam ao Deus de Israel, que não conheciam o Senhor. É passado mais um tempo, nós não somos informados o porquê, e o que é que acontece agora com Noemi? Além de perder o seu marido, depois de pouco tempo, ela perde os seus dois filhos. Eu acredito que essa é a maior dor que um ser humano pode sentir. É a perda de um filho. E continuar a sua existência sem ter ou ver o crescimento, a formação, o nascimento dos seus netos. Essa mulher está numa profunda tristeza. Mas notem, perceba, Adriana, o texto não nos diz a razão pela qual os rapazes morreram. Alguns tentam especular porque desobedeceram, porque saíram da terra, porque casaram com mulheres pagãs. O texto não diz. O texto só narra eventos. E eu me lembro, recentemente, o pastor Dan pregou. Há um perigo muito grande nosso em querermos dar uma explicação teológica a tudo o que acontece em nossas vidas e principalmente na vida dos outros. Quando algo de ruim acontece na vida de Diego, eu digo, não, isso provavelmente é porque ele está desobedecendo. Não, isso provavelmente é porque Deus não está com ele. Lembram quem fez isso? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó chegam para ele e dizem, olha Jó, isso não aconteceria com você se não houvesse algum pecado escondido. Certamente existe alguma coisa aí desajustada em sua vida. E o fato é que nem sempre. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Nós vivemos num mundo onde Satanás está matando, roubando e destruindo. E não importa quão bem desenvolvido um país esteja, ou seja, ainda vivemos num mundo quebrado. E tempos difíceis acontecem. Aqui está o dia mais negro na vida dessas mulheres. O tempo mais difícil. E ela está desolada. Não há uma explicação. Não há uma justificativa teológica. E não era necessariamente porque ela havia pecado. Tempos difíceis acontecem, pois o nosso Senhor, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós percebemos que muitas das dores que o povo de Deus enfrenta na vida é simplesmente consequência de vivermos num mundo imperfeito. Mesmo que nós sejamos dedicados, mesmo que nós estejamos aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, orando sem cessar, mesmo que leiamos a Bíblia todos os dias, ensinemos a palavra para os nossos filhos, nós vivemos num mundo quebrado. Em algum momento, o sofrimento baterá na nossa porta. E aqui está Noemi, uma mulher de Deus, e nós veremos indícios de porquê, o porquê ela era uma mulher crente. O mundo está quebrado, e deixe-me lhe dizer, não existe governo, por mais poderoso e bem-intencionado que seja, capaz de restaurar este mundo. Nem de direita, nem de centro-direita, nem de centro-esquerda, nem de esquerda. Este mundo está quebrado, e só existe um capaz de restaurá-lo, e o nome dele se chama Jesus Cristo, a quem adoramos aqui. Noemi estava no momento de dor, o mundo quebrado, a fome assolando, ricos e pobres, bons e maus. Mas há uma promessa de restauração. Em Romanos 8, a partir do verso 20, por favor, Marquinhos, nós encontramos o diagnóstico de o porquê que nós passamos por dor e sofrimento. O texto diz: pois a criação, o mundo, foi submetido à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, verso 21, vamos ler juntos? De que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22, juntos? Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Finalmente, o 23. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está apontando para esta restauração do mundo que foi quebrado pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E de que não será perfeito aqui. Não importa quão bom seja o seu plano de saúde, não importa quão rica seja a sua previdência privada, o seu investimento, não importam quantos imóveis nós tenhamos, nós vivemos num mundo quebrado que às vezes nos trará dores. E daí eu trago algumas aplicações práticas. Ao encontrarmos alguém num momento de profunda dor, nossa primeira atitude deve ser a de chorar com essas pessoas. Não trazer um discurso elaborado, uma justificativa. Chore. Sente-se. A primeira atitude que os amigos de Jó tiveram, e foi correta, eles ficaram alguns dias sem dizer uma palavra. Simplesmente choraram. Lamentarmos com elas, ao invés de tentarmos justificar o que às vezes a nossa mente não entende. Uma segunda consideração: não coloquemos uma esperança idólatra em nenhum sistema humano. Alguns sistemas humanos são bem intencionados, sim, mas eles não têm solução absoluta, plena e perfeita para as dores do mundo. As fomes chegam, as crises chegam, as tarifas sobem, as fábricas na China fecham, os produtos faltam aqui, faltam em outro lugar. Crises acontecem no mundo que estão muito além da nossa capacidade de gestão. Os irmãos entendem isso? E nestes tempos, nós precisamos estar firmes. Uma segunda verdade preciosa desse texto que renova a esperança: em tempos de dor e caos, Deus provê boas novas para o seu povo. Em tempos de dor e calamidade, Deus provê, Nicole, boas notícias para o seu povo. Olhe comigo os versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as duas noras para sua terra. Assim, ela partiu com as duas noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Se voltarmos ao verso 6, a consciência do governo soberano de Deus, Marilsa, era algo tão forte, que o autor diz que Noemi ouviu ou soube lá na terra pagã que quem viera, quem foi que socorreu o seu povo? O Senhor. Observem que a seca, Bia, não é atribuída a problemas climáticos, ao aquecimento global, ao mau cuidado que os homens tiveram com a terra. Não havia cultura woke naqueles dias, havia outros pecados. Mas a consciência de que mesmo diante do caos natural e circunstancial, Deus estava no controle, era essencial para a vida. E naquele momento de caos, Deus decide socorrer A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Vamos novamente, o choro pode durar uma noite. Talvez alguém diga, não, passou meu choro, já tem muito mais de uma noite. Eu já estou chorando nem sei quantas noites. Eu já chorei, lamentei. Nessa linguagem simbólica, Marlene, o poeta nos diz que os dias cinzentos e os invernos, eles duram, mas eles não duram para sempre. Assim como os dias de celebração e a alegria de uma vitória, Stephanie, não permanece para sempre. Depois daquela vitória, nós enfrentamos outras batalhas até alcançarmos a próxima vitória. Os dias cinzentos e dolorosos, que às vezes parecem não terem fim, Cláudia, eles chegarão, sim, ao fim. E a providência de Deus nos mostra que depois desta fome, não sabemos quanto tempo foi, mas pelo menos 10 anos de vacas magras. Se você está em tempos de vacas magras, a Noemi passou uns 10 anos, porque foi o tempo que ela permaneceu ali nos Moabitas. Talvez a sua luta em seu trabalho, talvez as suas lutas com a sua saúde debilitada, talvez as lutas no seu casamento, na educação dos seus filhos, ou às vezes até com os netos. Cada um aqui tem uma história de vida diferente e enfrentam lutas diferentes. Mas o texto nos diz, no verso 7, que Noemi ouviu que Deus veio ao socorro do seu povo. Você crê que Deus pode vir ao seu encontro com socorro? Você crê que a providência de Deus pode sorrir para você em dias cinzentos? Você continua orando, esperando no Senhor, mesmo que o cenário seja catastrófico? Você crê que Deus continua sentado no seu trono, reinando sobre a sua história? Se você crê, glorifique-o e continue servindo, porque Deus virá trazendo refrigério aos nossos corações. Ele é o mesmo, ele não muda. E é por isso que Jeremias, em um cativeiro babilônico, no capítulo 29, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que... Vamos de novo, vocês são presbiterianos, estou vendo irmãos presbiterianos do Brasil, aqueles, eles não vão poder dizer, nossa, aqueles presbiterianos lá da América não sabem nada de Bíblia. Não, o ensaio não foi bom, Júnior, vamos lá. Quero trazer à memória... mais ou menos... Primeira aplicação, cuidado com pessoas pessimistas ao seu redor. Fé gera esperança, pessimismo gera dor e incredulidade. Se eu compartilho as angústias do meu coração com o Wellington, e o Wellington diz assim, tá preto a mesma coisa, tá horroroso. Ou então, se eu compartilho a minha crise com... Diego, e Diego diz, rapaz, eu no teu lugar eu já tinha me matado. Eu disse, pronto, vou me matar também. Cuidado com quem você abre o coração e compartilha as suas aflições. Eu preciso cultivar a minha fé em tempos de crise próximo de pessoas que creem. Não é uma fé cega e um positivismo cego de cruzar os dedos, não é isso. É o conhecimento de Deus. Viver Deus, experimentar Deus e aplicar a fé em tempos de crise. Uma terceira e última verdade, irmãos. Os dias difíceis, prestem atenção. Os invernos gélidos, eles revelam a fidelidade de Deus através da fidelidade dos seus escolhidos. Tempos difíceis revelam a fidelidade de Deus, Edmilson, através da fidelidade dos seus escolhidos. Quando nós olhamos, a partir do versículo de número 8, Noemi, ela vai na sua jornada, e no primeiro momento ela leva as suas duas noras consigo, até que ela chega num ponto de despedida. Noemi era já uma senhora, provavelmente não casaria mais. Viúvos procuravam mulheres mais novas para casarem. Só que as suas noras eram ainda jovens, principalmente porque as meninas casavam na adolescência e não tinham filhos. Noemi, em uma generosidade, mesmo estando sozinha, mesmo não tendo filhos nem netos para cuidar dela, que mulher admirável, que mulher nobre. Ela não buscava os seus próprios interesses, à semelhança de Timóteo. Mesmo diante da sua necessidade, ela diz o seguinte: olha, meninas, não é justo vocês ficarem comigo, eu já sou uma senhora. Casem novamente, tenham filhos, vivam as vossas vidas, podem ir. E ela diz: olha, a mão do Senhor pesou contra mim. A minha vida não está fácil, mas isso não era uma lamúria. Mesmo na sua profunda dor, ela decide ser generosa e liberar as meninas. E as meninas reagem bem. Elas choram. Elas lamentam. Elas sofrem, sabe por quê? Noemi era uma sogra maravilhosa. Quantos aqui choraram de saudade ao se despedirem da sogra para virem para a América? Quem chorou de alívio? Não precisa levantar a mão, vai dar problema. Alguns choram de alívio, pastor. Você vai viver longe. Ontem eu ouvi um testemunho e uma pessoa disse: olha, minha sogra vivia longe. Brincadeiras à parte. As meninas amavam Noemi a ponto de chorarem profundamente. Uma delas decidiu ir embora e volta para o seu povo. Orfa, ela vai embora, ela dá um beijo de despedida, mas Ruth ainda ficou. Noemi, no versículo 15, então, aconselha Ruth a ir e voltar para o povo dela, e olha que interessante, até para os deuses dela, para a cultura dela. Mas aí nós encontramos o verso 16, que é um dos versos mais belos, se não mais belo, de todo o livro de Ruth. Que nós vamos ler novamente este verso. Vamos juntos? Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde pousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Uau! O que nós encontramos aqui são frutos de um discipulado real. A vida compartilhada de Noemi com Ruth foi algo impactante. Tão impactante que Ruth está disposta a deixar a sua terra, a sua cultura, o seu povo e ir para uma terra que ela não conhecia para continuar cuidando de Noemi. Isso mostra laços reais e relacionamentos reais e significativos. Mas em segundo lugar também nos revela a fidelidade de Deus através da fidelidade dos seus escolhidos. Não importa quão forte você seja, meu irmão, e existem pessoas aqui que aguentam pancada na vida. Tem muita gente aqui que já aguentou muita pancada. Mas por mais forte que você seja, você precisa de braços estendidos para te abraçar e te acolher quando a crise se instalar em sua vida. Deus nos criou seres relacionais. E por mais que Noemi dispensasse Ruth, a verdade é, ela precisava de braços mais jovens para amar, amparar e cuidar. Você precisa de pessoas reais em sua vida. Nenhum de nós podemos dizer na nossa arrogância e autossuficiência: eu preciso apenas de Deus. Não. Eu preciso de Deus manifesto na vida de pessoas que o amam e que possam me aconselhar, que possam me exortar, que possam me amar, que possam cuidar de mim, que possam, quando eu estiver doente, estender a mão e revelar o amparo que nenhum outro daria. Na vida de Noemi, Deus levantou Ruth, expressão de fidelidade e cuidado. Quem são essas pessoas na sua vida hoje? Noemi, de certa maneira, ela foi uma mulher piedosa que influenciou. Mas este amor e piedade não impediu que alguns partissem. E aí eu trago algumas aplicações finais. Primeiro lugar, ame, cuide, doe, sem a expectativa primária de que as pessoas te retornem na velhice ou no futuro. Não importa quão bom você seja, alguns te deixarão. Não importa quão dedicado você seja, alguns não retribuirão. Isso é a realidade do mundo quebrado. Essa é a realidade. Por isso, se eu fizer tudo o que eu faço na expectativa de que minha mulher, os meus filhos, a minha igreja venham reconhecer o meu sacrifício, eu tenho grandes chances de ser frustrado. Mas sirva, cuide, ame, ampare, na certeza de que quando a hora chegar, Deus levantará pessoas para te acolher, para te servir, para te amar. E às vezes, nem serão aqueles que estiveram no seu entorno, serão estranhos. Mas em alguns momentos, Deus levantará Rutes para te amar e dizer: você cuidou de mim, agora eu cuidarei de você. Você me amou, agora eu te amarei. Você me amparou, agora eu te ampararei. Deus levantará Timóteos, como levantou na vida de Paulo, que ele disse: olha, todos me deixaram, mas não meu filho Timóteo. Ele continua comigo. Se você se sente só e desamparado hoje, clame e ore e diga: Senhor Deus, provedor de graça, levanta, Senhor, alguma Ruth para trazer conforto ao meu coração. Levanta Timóteos para me amarem e assim eu te adorarei. No início dessa mensagem, eu fiz menção, pastor, a o inverno que eu admirava, mas não conhecia. Vivendo há muitos anos, tanto no Japão quanto aqui, num país que tem as quatro estações bem definidas, eu confesso que a primavera é a estação mais linda para mim. E eu acho que muitos aqui concordam. As flores, a diversidade de cores, é tão lindo. E na primavera, e eu e o pastor Dê, nós trabalhamos aqui no office, para quem é novo aqui, no office da igreja, de segunda a sexta, manhã e tarde. Às vezes, nos meus aconselhamentos por telefone para alguns de vocês, na primavera, que o tempo está bom e o dia é belo, enquanto eu estou aconselhando, eu saio e caminho aqui no estacionamento, dou a volta na igreja, enquanto eu estou aconselhando, eu estou andando pouco e admirando. Essa semana, na terça-feira, enquanto aconselhava alguém, eu fazia isso. E quando eu saí na porta do office, eu percebi que nos fundos da igreja, perto ali do salão, sentada num recanto, em cima de uns tijolos, estava uma senhora que ajuda na cozinha como voluntária. Eu não a conheço pessoalmente. E eu percebi que, cabisbaixa, ela enxugava os olhos. E assim eu caminhei. 15 minutos depois, o aconselhamento terminou, e eu estou voltando para o office, e olho para o lado, e agora ela estava com as duas mãos no rosto, e chorava soluçando, mesmo sem conhecê-la. Eu disse: eu preciso ir lá. Me apresentei, perguntei o nome, e perguntei se poderia orar por ela. E ela só meneou a cabeça dizendo sim. E daí, para não ser agressivo, eu perguntei: existe algo específico pelo qual eu posso orar? Ela levantou a cabeça com os seus olhos cobertos de lágrimas e disse: hoje completam 3 anos que o meu filho foi assassinado. Ele tinha apenas 28 anos. A dor ainda é profunda no meu coração. Eu simplesmente sentei, lamentei, chorei com ela por alguns momentos e orei por conforto. Mas também orei, e não preguei, orei, falando da esperança de que um dia esta terra quebrada será restaurada, de que um dia este corpo que adoece e morre receberá um novo corpo, e nós estaremos no novo céus e nova terra. Na minha oração eu disse: Senhor, que esta mãe que chora tenha a esperança renovada de que um dia ela poderá abraçar o seu filho em um novo corpo, no novo céu e na nova terra. E dali, levantei, e ela me deu um abraço forte, por mais de 1 minuto. Acho que se alguém passasse e olhar, disse: que coisa estranha, o pastor abraçando aquela senhora. Existem pessoas chorando, no mundo quebrado. E você pode ser o braço ou os braços estendidos de Deus para consolá-la. Que todos nós aqui sejamos Rutes e Noemis, ou Rutes e Timóteos. Ou se você está na posição de Noemi, que você encontre aqui braços para te acolher. Vamos nos colocar de pé, enquanto o Ministério de Louvor toma o seu lugar, enquanto eu convido a Mofé e o John, missionária Elisa,